Aqui estão perguntando qual é a constelação do zodíaco que está exercendo maior influência atualmente aqui na Terra. Nós estamos entrando numa era influenciada pela constelação de Aquário. E isto é uma influência ou uma era que durará por 2150 anos aproximadamente. Agora, uma era ou uma influência como esta não entra de repente. Ela leva 150 anos para entrar, como leva depois 150 anos para se retirar completamente. E nesses 150 anos iniciais e finais, a energia da era, no caso de Aquário, ela está mesclada com a energia da era anterior, que vai se diluindo aos poucos. Assim como nos últimos 150 anos, ela vai sendo influenciada pela da era seguinte. Então nós temos sempre cerca de 150 anos de uma energia balanceada. E esta energia que está entrando, esta era de Aquário, ela é uma energia unificadora. Então, é uma energia que favorece a união, ajuda tudo a se relacionar, desde partículas subatômicas até universos. Então, nada fica livre desta influência de se unir, de se interrelacionar, de se comunicar e de se inteirar. E aqui uma pessoa sonhou com uma senhora que está aqui e ela percebeu que esta senhora estava de roupa escura e muito preocupada com a sua mãe. E ela não estava se sentindo bem. Então, isto é um exemplo de uma pessoa que está perdendo uma oportunidade aqui. Isto é, quando nós entramos em um ambiente mais universal, se nós entramos aqui trazendo as preocupações que temos lá fora, trazendo para cá os problemas que temos na vida, nós perdemos uma oportunidade. Quando nós fazemos uma sintonia, é bom que a gente se mantenha nesta sintonia para poder usufruir ao máximo das energias que correspondem àquela fonte. Então, se alguém vem aqui e traz os problemas de fora para cá, ou entra aqui preocupada com as coisas que tem lá fora, ou traz coisas lá de fora para resolver aqui dentro e para pensar nelas aqui dentro, esta pessoa está misturando o que poderia acontecer aqui com ela com coisas do passado, com coisas que não têm a ver com o momento presente que ela está vivendo aqui. Então, se nós chegamos em um lugar como este, como se tivéssemos encarnado naquele momento, nós temos a possibilidade de fazer uma outra sintonia. E a partir desta outra sintonia, atrair novas circunstâncias. Porque as circunstâncias da nossa vida e as coisas que acontecem conosco são sempre produto da nossa sintonia. Nós temos estudado isto aqui. Então, se você está sintonizado com um certo nível de consciência, todos os fatos da sua vida vão ser determinados por aquele nível de consciência. Agora, se você desce de nível, os fatos que começam a acontecer na sua vida correspondem àquele nível com o qual você sintonizou. Bem, todos nós já temos antigas sintonias. Então, com essas antigas sintonias, chegando aqui, nós temos a possibilidade de coligar com uma sintonia diferente, com uma sintonia mais impessoal, com uma sintonia mais neutra em relação às sintonias que nós fazemos na vida normal, na vida comum. Então é uma oportunidade de nós nos mantermos num determinado nível e ali nos confirmarmos, começarmos a desenvolver em nós uma outra energia, reforçarmos este novo nível de sintonia, e isto vai começar a atrair outras coisas para a nossa vida. Eventualmente vai começar a atrair energias diferentes daquelas que estão no emaranhado do nosso karma. Então, isto pode ser uma oportunidade de ser introduzida na nossa vida normal uma nova energia. Isto é feito automaticamente, não precisa que a gente trabalhe muito. Nós precisamos ver o nível com o qual vamos nos ligar, permanecermos aí e deixarmos que a energia depois trabalhe. Agora, se nós trazemos para cá a mãe que está doente, o filho que bebe, a filha que se droga, você perde a oportunidade de estar lidando com um material energético diferente, que vai poder ajudar você, eventualmente, a ser até um instrumento de transformação ou de cura, quando entrar em contato de novo com seu ambiente, com a sua energia ou com seus relacionamentos. E uma pessoa sonhou com um par de brincos que ela não sabia que existiam. E quando ela olhou bem este par de brincos, havia no centro uma pedra de cristal branco redonda. E depois ela olhou ainda um pouco melhor e viu que isso tudo era complementado por um pingente de pérolas. Bem, em geral, estas coisas que chamam de joias, estas coisas em geral simbolizam ilusões. Estas coisas simbolizam o grau de ilusão da pessoa com respeito a tantas coisas. Estes objetos que se usavam nas antigas civilizações, isto tinha um sentido, porque naquela civilização se tinha a cultura de magnetismo e de centros magnéticos. Então, numa civilização antiga, quem colocava uma joia ou uma pedra sabia por que que estava colocando aquilo. Sabia que contava com a colaboração da energia daquela pedra ou da energia daquela joia. A energia de uma verdadeira joia não é só o valor dela. A energia não é só a irradiação de uma pedra, mas a energia é também toda a história daquela joia. Tudo aquilo que aconteceu com aquela joia, desde o momento que aquela pedra foi encontrada, até a sua lapidação, até a sua comercialização, porque vendem estas coisas, né? Então aquilo vai ficando carregado de uma série de coisas. Então, se um joalheiro estava numa situação difícil e ele trabalhou a joia absorveu tudo aquilo. Então, se uma pessoa teve que vender a joia, eu estou falando de joias verdadeiras, não estou falando destas coisas que penduram assim. Então, mas essas também, numa outra proporção, estão incluídas, mas não tanto quanto uma coisa real. Então, se alguém que precisava de dinheiro vende uma joia, aquela joia absorve aquele constrangimento da pessoa de ter que abrir mão de uma coisa na qual ela está apegada. Enfim, joias são coisas muito complicadas. Mesmo quando são novas, mesmo quando você compra assim novo. Agora, usado tem história, mais história. Se nós vemos, né, o que se passa num garimpo, então vocês imaginem, não é, o que está naquelas pedras, o que está incluído em tudo isto. Os antigos sabiam de todas estas coisas. E na antiguidade havia sacerdotes, havia seres que sabiam lidar com energia, com magnetismo, seres que usavam certas coisas para o seu trabalho magnético. Então, era uma situação diferente. Hoje, nós não vivemos mais no Egito, que era um lugar, o Egito Antigo, onde uma joia poderia representar um ponto de energia no qual nós nos concentrarmos. Hoje, este ponto de energia, para nós, para o homem moderno, não é mais numa joia, não é mais num objeto. Este ponto de energia é num núcleo interior nosso. Tudo isto passou para os planos internos. Então, quando nós estamos trabalhando com magnetismo, nós damos um certo valor a estas coisas. E quando estamos trabalhando, então, com coisas subjetivas, aí também damos valor. Porque qualquer coisa que a gente use que chame a atenção, aquilo fica impregnado do sentimento das pessoas que olharam para aquilo. Então, se você põe uma coisa para chamar atenção, todas as pessoas que olharem para aquilo vão imprimir naquilo as suas reações, os seus sentimentos, vai imprimir naquilo aquilo que sentiu quando viu você querendo mostrar alguma coisa. Então, isto é assim. Agora, se uma pessoa chega a adoecer, ou se esta pessoa chega a ter um incômodo permanente, precisa ver se isto é mesmo dela, ou se isso está em alguma coisa que ela está carregando, em alguma coisa que está influindo sobre ela. Enfim, nesta era de Aquário, nesta energia de Aquário, nós somos todos estimulados a permanecer no geral, mais geral possível. Então nós sabemos que existe uma energia cósmica, sabemos que existe uma energia divina, são coisas bem gerais, não são coisas muito localizadas em si. Então nós sabemos disto, então a nossa atenção, a nossa vibração, a nossa busca deve se voltar para estas coisas grandes, para estas coisas infinitas. Porque nós sabemos que se nós estamos, por exemplo, coligados com a energia de uma era que está entrando, isto não tem comparação com colar de pérolas, de um certo ponto de vista. Agora, de outros pontos de vista, pode ser que o colar de pérolas seja mais atraente para a pessoa. Bom, então, muitos de nós podem até rever um pouco a própria situação e ver se certas coisas que estão sentindo, certas coisas que estão padecendo, certos malestares, se isso não estará coligado com estas coisas, se isso não está coligado com a atenção das pessoas que chamaram sobre si, não é? Com tantas coisas deste tipo. Isto não é superstição, isto são coisas reais. Então aqui nós ficamos no nosso nível mais alto possível, nós colocamos a nossa sintonia no plano mais elevado e dali virão as coisas. Dali virá a energia, dali virão as situações, dali virão as circunstâncias, a saúde e tudo mais. E uma pessoa diz que o que ela aspira não acontece. O que eu quero, eu não consigo. Então, veja o pensamento do dia de hoje. Diz o seguinte: a graça é concedida quando vivemos mais com a consciência da alma e menos centrados no ego. Precisa ver ao que você aspira. Precisa ver o que você deseja, o que você está buscando. Porque a única coisa que nós necessitamos realmente buscar é a consciência interna, é a alma. Todo o resto é secundário. Porque todo o resto que pode até ser necessário, é uma consequência desta busca. Então a coisa que nós realmente necessitamos é deste encontro interno. O que nós necessitamos mesmo é desse contato e é dessa energia que vem de dentro de nós. O resto é uma consequência. Então trata-se de nós estarmos na alma, porque se estivermos na alma, todas as nossas verdadeiras necessidades serão supridas. Agora, nós temos um conceito de necessidade e temos um conceito de suprimento de necessidade que pode não ser muito real. Então estamos sempre nebulosos com estas coisas. Não sabemos quais são os nossos limites, né? Nessas aspirações e nesses desejos. O que nós realmente necessitamos é de evoluir em consciência. Esta é a necessidade. O que nós precisamos realmente é de ampliar a consciência. Isto é a única necessidade. Porque quando a consciência se amplia, o que não é a consciência, o que são todas as coisas, mudam completamente de valor para nós. Então você acha que precisa de muita coisa. Pode sim precisar, num certo nível de consciência. Se você muda o seu nível de consciência, aquelas coisas mudam de valor para você e você não necessita mais delas. E segundo o nível de consciência onde você está, tudo é suprido nos planos inferiores. Agora, para isto precisa ver claro isto e precisa fé nisto. Agora, antes de se concentrar nisso e antes de ter fé nisto, nós podemos ter formado uma estrutura de pensamento segundo a qual nós necessitamos de muitas coisas. Tem gente que acha que necessita de mais de uma casa, de mais de um carro, de mais de um filho. Isto é uma forma de pensamento dela, não sei se isso é necessidade mesmo. Se nós tivéssemos realmente clareza a respeito do que necessitamos realmente e não estivéssemos com atenção voltada para outras coisas supérfluas, aquilo não iria faltar. Começa a faltar porque a energia se mistura, o magnetismo começa a se misturar, os karmas começam a se misturar. E aí fica isso que vocês veem na vida. Então, trata-se de nós estarmos buscando compreender e viver não essas leis materiais comuns, mas vivermos as leis da alma, vivermos as leis interiores, as leis internas. Porque aí, através destas leis internas, a nossa vida vai mudando de circunstâncias e gradualmente as nossas necessidades vão se dissolvendo. E aquilo que é realmente necessário vai chegar. Mas para isso precisa que você esteja nesse movimento, que você esteja sinceramente, com interesse neste movimento, e precisa ter fé que isto, dentro da lei, é assim. E aí as coisas vão acontecendo de outro jeito. O livro deste mês, Padrões de Conduta para a Nova Humanidade, é um livro nesta energia. E nós estamos, durante o mês, comentando alguns trechos, não? E vamos ver mais um pouco hoje a respeito disto. Porque o trabalho nosso, na nossa consciência, para quem está no caminho, é despertar para as leis da alma, é estar buscando sintonia com as leis da alma. Esse é o trabalho. E à medida que nós vamos fazendo esta sintonia, à medida que essa sintonia vai acontecendo, a vida vai mudando, a nossa consciência vai se ampliando e tudo vai se transformando, em nós ou aos nossos olhos. Então o trabalho realmente é esse. Mas nós somos muito carregados, não? De matéria densa e, portanto, estamos envolvidos também com leis materiais. E muitas vezes perdemos um pouco a perspectiva dentro destas coisas. Quando nós pensamos que existe um plano evolutivo e que neste planeta nem 30% deste plano é cumprido, e isso está incluído tudo, não é? Então nós vemos quão grandes são as necessidades. Para o que quer que você olhe, ali está sempre faltando 70% daquilo que devia estar acontecendo. Mesmo aquilo que está acontecendo regularmente, mesmo aquilo que está acontecendo bem, mesmo aquilo que está sendo organizado, ordenado, a média do planeta é que ali está acontecendo 30% do que devia estar. Então nós tínhamos que estar despertados para isto, sintonizados com certas necessidades para poder perceber, não, o que cabe a nós naquele campo, naquele setor, está suprindo. O potencial daquilo que está à nossa disposição, o potencial é muito maior do que aquilo que está sendo usado, do que aquilo que está sendo trabalhado. O potencial é muito maior. Nós não estamos falando só das coisas evidentes, mas estamos falando de coisas que irão se mostrando nos outros planos de consciência, nos outros níveis de consciência, se nós estivermos realmente assumindo a parte que nos toca. No livro Padrões de Conduta para a Nova Humanidade, no capítulo 8, começa-se com duas frases. Naquela página que tem o número do capítulo, tem sempre uma ou duas frases. E no capítulo 8 está escrito: tendo nada feito, esse homem amanhã no nada se verá flutuando. Então, vocês já ouviram falar, né? Tem companheiros, tem conhecidos que dizem: eu me sinto vazio, eu não me resolvo, eu não sei o que acontece comigo, eu não me encontro. Enfim, as pessoas se sentem problemáticas. Será que elas estão fazendo alguma coisa? Será que 30%, que 20%, que 10% do que se deveria estar fazendo, será que isso é suficiente para você se sentir vivo, preenchido, para você se sentir útil, para você, enfim, se sentir parte de um plano evolutivo? Será que é necessário só isso? Então, tendo nada feito, esse homem amanhã, no nada, se verá flutuando. E em seguida vem esta outra frase: não consumais além do que mereceis. Aqui já é outra história. Então, se nós não cumprimos a nossa parte, nós teríamos que estar lançando mão e consumindo aquilo que corresponde ao que estamos colaborando ao plano evolutivo. Acontece que nós não temos esta consciência, porque não podemos saber este cálculo. Tem pessoas que tranquilamente, que simplesmente, não é, não colaboram com nada e só consomem, não é? A maior parte faz isto. No mundo é isto que se passa, não? Não consumais além do que mereceis. Então isto é um princípio, isto é um ponto de partida. Agora, claro que o que nós merecemos, nós karmicamente, como prova, podemos a uma certa altura ter mais. Mas aquilo é uma prova. Não é que nós sejamos neste ponto diferente dos outros. Aquilo é uma prova. Então nós teríamos que ter uma clareza interna sobre a nossa necessidade, e aí nada nos faltará. E se houver, como há, desorganização na distribuição das coisas, porque há esta desorganização, e estamos também num planeta kármico, então nós teríamos muito mais responsabilidade sobre a nossa consciência de necessidade se dispomos de certos meios. Nós teríamos que ter isto presente, não? E teríamos que examinar a nossa parte, qual é, diante da manifestação, diante da abundância, diante daquilo que está aí para ser trabalhado, para ser desenvolvido e para crescer, para se elevar. Nós vemos neste capítulo 8 deste livro que a quinta raça está se desenvolvendo. A quinta raça está começando a desenvolver o seu gene. Então, em cada um de nós pode já existir o gene da quinta raça. E isso está desenvolvendo. Um dos primeiros genes que são introduzidos em quem deve entrar na quinta raça é aquela possibilidade de a nossa consciência ser livre. Este é o primeiro gene que é colocado ali. Então, todos nós já temos esta semente de liberdade de consciência. Isso está no genes já. Isso está já introduzido. Então, nesta raça, nesta nova situação, ou você faz as coisas porque a sua consciência está mandando, ou você está no mundo antigo, ou você está na etapa anterior, você ainda não mudou de etapa. Se você precisa estar sendo conduzido, se você precisa estar sendo solicitado, seguido, cobrado, isso é antigo. Isto não é desta quinta raça. Nós temos que estar muito atentos para isto. Nós temos que acolher este gene. Este é o primeiro que é colocado. Não se coloca nenhum outro se esse primeiro não é recebido. Então, a nossa consciência já deve ter este sentido de liberdade. Isto já foi introduzido. Será que nós estamos deixando isto crescer ou nem estamos percebendo que isso já está aí? Será que nós estamos percebendo que o gene já está colocado? Será que nós estamos respondendo? Porque a consciência já deve estar com isto lá dentro. A consciência já recebeu esta liberdade. Mas esta liberdade tem um sentido completamente diferente desta palavra liberdade da etapa antiga, do DNA, do ciclo anterior. Livre, este gene que está sendo introduzido, ou que já está introduzido e que precisa desenvolver, isto é uma consciência de saber e de perceber que é uma partícula do cosmos. Então, por isso é livre, porque é uma partícula do cosmos. O cosmos é uma totalidade. Não há limitação no cosmos. Não há cerceamento de nada no cosmos. No cosmos não existem prisioneiros. Este grande cosmos, este cosmos infinito, isto é livre. Ou esta palavra livre nem cabe lá dentro. Não existe esse problema lá dentro. E esta partícula, este gene, está introduzido em nós. Agora veja como nós estamos habituados a ser limitados. Como estamos habituados a usar o nosso livre-arbítrio, a escolher, a optar. Estamos habituados a isto. E dentro desta nova raça, tudo isto significa prisão. Na quinta raça, livre-arbítrio quer dizer você estar preso. Você está preso dentro das suas próprias tendências, você está preso, condenado a ter que optar entre coisas diferentes. Isto não é a nova raça. Na nova raça, já foi introduzido em nós esse gene e nós estamos liberados disso. Nós não temos mais que nos preocupar com isto. Nós estamos geneticamente, não materialmente, não é claro, porque os corpos que nós carregamos vão ter que ser, inclusive, transmutados. Mas, como consciência, nós já estamos sendo integrados em uma vida suprema, em uma vida única, em uma lei única. Agora, este gene, isto que está traduzido em palavras, que não são palavras, isto é uma situação, isto é uma vivência. Isso está sendo introduzido naqueles que têm fé. Agora, não é uma fé com o mesmo sentido que na raça anterior a gente dava esta palavra. Esta fé é uma certeza, é uma sabedoria, mais do que convicção, é uma situação de saber que isto é assim. Então, é um pouco além desta fé que nós temos. Este gene está sendo introduzido ou está desenvolvendo naqueles que têm fé e naqueles que nunca pediram nada além daquilo que receberam. Isto parece muito simples, mas isto é muito sutil. Então, aquilo que cada um de nós recebeu, é preciso ter fé que aquilo era o necessário. E nós não temos que pedir nada em nenhum nível de consciência além daquilo. Essa é a situação para se pôr os pés dentro da quinta raça. Então, na quinta raça, todos nós estamos, se considerarmos o plano evolutivo. Mas muitos que perguntam, como posso colaborar para isto? Você vai colaborar para isto, examinando estas coisas, vendo até quando você se identifica com estas coisas e começar a viver estas coisas. Começar a viver isto. Para você começar a perceber este gene, para você começar a perceber esta realidade da semente da quinta raça que está sendo colocada, precisa que você já esteja bem liberada do livre-arbítrio. Se você ainda está dentro da lei do livre-arbítrio, não há condições de você perceber nada disto. Isto é só uma teoria. Precisa que realmente o livre-arbítrio vá sendo transcendido, ultrapassado na sua consciência, isto é, através da fé de que existe um plano evolutivo, existe uma consciência única da qual você faz parte, e você só quer saber de estar nesta consciência única o mais conscientemente possível. Isto dissolve essa puerilidade do livre-arbítrio, porque isto é uma infantilidade. Porque você, com seu livre-arbítrio, não escolhe, por exemplo, a hora de morrer. Então, de que vale isto? Você, com seu livre-arbítrio, não escolhe como deve estar o seu estado de saúde. De que vale isto, então? Então, entrar nesta quinta raça, além de estar já contendo esse gene, embora não desenvolvido, entrar nesta quinta raça é o que nos cabe, é o trabalho. E esse é o trabalho de nós todos. E esse é o momento de nós despertarmos para este trabalho. Este é exato momento, dentro do plano, não? Dentro da conjuntura, esse é exato momento de nós percebermos isto e de nós colocarmos a mente, colocarmos o coração, colocarmos a nossa intenção, a nossa aspiração dentro dessa nova realidade. Claro que a mudança da mente é básica. A mente tem que deixar de estar voltada só para aquilo que é externo, só para aquilo que é psicológico, só para aquilo que é material. E esta mente tem que se voltar para um outro nível, para um outro plano, tem que enfocar uma outra profundidade. Esta mente deve estar buscando o lado oculto das situações. Esta mente deve estar pesquisando o que que uma situação criada está querendo dizer para você. Não importa a situação, precisa ver o que que ela está querendo te dizer, o que que ela está te ensinando. Aí que está a mudança da mente. Porque se a mente começar não só a observar o que acontece, mas a se perguntar se isto acontece assim, o que que isso está me ensinando, porque eu quero aprender, isto é uma mudança na mente considerável. A mente tem que mudar para poder entrar na prática, na vivência desses novos genes, que funcionam no mental também. Esse novo genes é na consciência que ele é depositado, é na nossa consciência. E se nós os recebermos, se nós somos receptivos a isto, a mente começa a mudar. E se a mente começa a mudar, o emocional começa a mudar, o etérico começa a mudar, e o físico vai fazer as modificações que ele puder naquela encarnação. Porque o físico tem um limite para mudanças. O físico tem um limite mais concreto, mas se transforma também. Então, isto tudo acontece conforme a nossa fé. Porque uma raça que ainda não está aí, um gene que ainda não está desenvolvido, todo um plano evolutivo que está para ser cumprido, tudo isto necessita de fé para você ter isto tudo presente. Você tem que ter fé para estar dentro de uma coisa que não está aí materializada. Porque quando se diz que só 30% das coisas estão conforme o plano, isso se refere ao plano material mesmo das coisas. Então, aqui é necessário fé. E é necessário que nesta etapa, além de fé, que a gente se abra não aos planos mais próximos, mas que a gente se abra àquilo que nós chamamos de mônada, para que a gente se abra a este núcleo que nós somos no plano cósmico, num nível muito profundo do nosso ser. Nós temos que ter esta intenção. Nós temos que estar mandando esta mensagem continuamente para o nosso interior. Nós temos que estar buscando, temos que empregar todas as nossas forças, não? A nos aproximar da consciência desta mônada, desse núcleo de consciência nosso. Porque é nesse núcleo de consciência, é na mônada, que nós conseguimos nos liberar e transcender todo este mundo tridimensional, todo este mundo físico, emocional e mental, transcender tudo isto. Para isso precisa esse contato mais profundo. E com isto, se nós estamos apelando na correta direção, a alma que está em um plano mais próximo, a alma vai abrir mais os seus olhos. Os olhos da alma vão se abrir um pouco mais. A alma vai ver melhor. E através da alma, nós vamos começar a conseguir a mudar toda esta situação estagnada, toda esta situação muito comprometida, contaminada com forças involutivas, com forças contrárias à evolução superior. O capítulo termina com a seguinte frase: esperamos-vos no alvorecer de um tempo novo, que está próximo. Quem é que nos está esperando? São os nossos irmãos maiores, são as hierarquias espirituais da Terra e do Universo. São consciências ou são seres que já passaram por todos esses estágios que nós passamos agora. Então, esses que estão nos esperando têm a consciência em um plano no qual nós vamos chegar, que é o nosso destino, que é o nosso próximo passo. E eles estão nos esperando porque eles não podem deixar aquele plano vazio. Não existe nenhum plano vazio de consciência. Então, para esses irmãos poderem prosseguir, nós precisamos estar preparados para ocupar o plano onde eles estão, percebe? Então, eles não estão nos esperando para fazer uma grande ceia conosco, uma grande festa conosco. Eles estão nos esperando para poderem subir. Então, se nós aqui permanecemos cegos a tudo isto, nós estamos tomando a responsabilidade de estar retendo consciências que podiam estar além e não estão, porque eu não estou indo tomar o lugar delas. Compreende? Então, nós temos um conceito de tomar o lugar do outro que é muito terreno e que nem é bom recordar aqui. Mas isto não deixa de ser uma preparação, porque nós temos que tomar o lugar de outros para que esses outros possam subir, para que esses outros possam mudar de plano. E isto pode ser para nós um incentivo, para aqueles que têm caráter, para aqueles que são honestos. Veja, nem precisa ser muito espiritualizado, basta ser honesto. Você é honesto? Então suba, 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 porque precisa que você esteja pronto para estar lá em cima. Senão aquele que está lá em cima não pode subir. Você é honesto, você é correto, você é puro. Então, disto que se trata. E não oculteis vossas aspirações, pois elas são a luz que levais acesa. Assim termina o capítulo. Então, não apague a sua chama, não é? Não apague a sua luz, porque você deve levá-la acesa. Esta luz tem uma função, esta luz tem uma tarefa. Esta luz tem um papel no plano evolutivo. Não esconder, não abafar, não ocultar aquilo que você tem de melhor. Não pensar que você é pior, porque você é luz. E você não deve esconder isto de você. Você não deve deixar que isto se apague. Isto se apaga se você não estimular, se você não alimentar. Você precisa estar atento ao seu interior. Precisa estar atento à luz que você é lá dentro. Então, isto é que a frase quer dizer. Não oculteis vossas aspirações, pois elas são a luz que levais acesa. É aquilo que você busca, é aquilo que você aspira, é aquilo que você tem como desejo profundo, aquilo que você tem que manter aceso. Cuidado para isto não apagar. E aquilo que estiver apagando isto, você dispense, você rejeite. E o principal é que isto esteja vivo, que isto esteja aceso.